Uma das vozes contrárias à redução da escala para 5x2 foi o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná. Segundo ele, que chegou a solicitar em plenário ao presidente Davi Alcolumbre para que não votasse o tema antes das eleições, a medida é demagógica.
O Brasil já tem o maior Bolsa Família de toda a história. Já tem auxílio gás, já tem benefício de prestação continuada. Isso é puramente eleitoral. Não tem cabimento, não houve aumento de produtividade, não houve investimento em máquinas, o Brasil não se transformou.
Mas o senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou que a nova jornada é uma tendência internacional, fruto justamente da modernização tecnológica.
O Brasil não está inventando a roda. A barreira das 40 horas já foi, inclusive, superada por nações como os Estados Unidos, o Japão, o Canadá. Se a tecnologia já flexibilizou a jornada de 40 horas para os setores corporativos de tecnologia, é um contrassenso condenar o trabalho do comércio a um modelo rígido de aprisionamento de 6 dias por semana.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, reforçou o argumento e exemplificou a dimensão do atraso que, em sua concepção, o Brasil se encontra e foi além.
Henry Ford, há 100 anos atrás, aplicou nas suas empresas a jornada de 40 horas, sem redução de salário. Outros empregadores naquele país adotaram esse sistema também. Há 100 anos atrás, defendemos, todos sabem, o fim da escala 6x1 e entendemos, com muito diálogo no segundo momento, podemos chegar às 36, a escala 4x3, reduzindo 1 hora por ano.
Para o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, a redução da jornada proposta equivale a uma intervenção indevida do Estado.
Fere de morte algo que eu considero fundamental, que é o princípio da liberdade contratual. Então, se eu vou trabalhar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, é uma decisão minha numa negociação com aquele que está me contratando.
Quem também concorda com esse argumento é o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Por esse motivo, ele apresentou uma nova PEC que será analisada pelo Senado em conjunto com o fim da escala 6x1 que veio da Câmara. A proposta dele prevê a negociação entre trabalhador e patrão quanto à quantidade de horas trabalhadas e o pagamento proporcional às horas efetivamente cumpridas. Da Rádio Senado, Douglas Castilho.
Muito obrigado, Douglas Castilho, pelas informações. Minha gente, o nosso giro do Congresso foi rápido, são 7 horas e 44 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai bater um papo sobre saúde, sobre ansiedade, transtornos depressivos, TDAH e muito mais com a doutora Luísa Santos. Ela é neuropsicóloga e está aqui conosco já nos estúdios. É rapidinho, não sai daí.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Ou em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio Zão, no Vers.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos, ocasiões com motos em conquista. Alguns deles com vítimas. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Manhã do Sintran, Prefeitura de Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto. inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Transparência e compromisso com a cidade. Um dia cidade.
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade. Muito obrigado pela sua audiência. Minha gente, como prometido no bloco anterior, está aqui conosco nos estúdios a doutora neuropsicóloga Luísa Santos, para falar com a gente sobre esse grande mal do século, esse problema da contemporâneo pós-moderno, que são as doenças mentais, os transtornos mentais, melhor dizendo. Doutora Luísa, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Vinícius, muito convite, estou aqui à disposição.
Doutora, vamos com o início. O que é ansiedade e o que é a depressão do ponto de vista científico?
Bom, a ansiedade é um sentimento comum, como qualquer outro, né? Ela começa a ser um problema quando tem uma certa intensidade, um sofrimento clínico e uma certa frequência. Então, a ansiedade, ela é um sentimento, acho que é importante evidenciar isso, e ela se transtorna mental, um impacto na rotina do sofrimento clínico. Já a depressão é um transtorno onde acaba atrapalhando a rotina da pessoa, a pessoa paralisa, tem déficit cognitivo, deprimida, tem impacto nas relações, impacto social, impacto na alimentação, então tem impacto na saúde como um todo. Então, são dois transtornos que a gente tem dentro da saúde mental.
Excelente. Doutora, qual a relação desses dois transtornos? Assim, é muito comum a gente perceber que tem pessoas que têm ansiedade, ou evoluem para depressão, ou tem uma depressão, evoluem para ansiedade. Como é que é a relação desses dois transtornos?
Geralmente, um é comorbidade do outro, né? A pessoa tem um TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada com comorbidade de depressão, ou a depressão com a comorbidade de TAG. O problema é que a ansiedade, assim como a depressão, ela tem impacto na rotina. A pessoa se esquiva do próprio trabalho, de relações sociais, e quando um vai reforçando o outro, os prejuízos, eles são tantos que é difícil você chegar em um certo diagnóstico se a pessoa só tem ansiedade, só tem depressão. Mas o que elas têm de semelhante é que ambos têm impactos cognitivos, emocionais e sociais na vida do indivíduo.
Doutora, nós vivemos aí, como eu falei no anúncio, um problema na nossa sociedade, que são muitos casos, né? Aí gera a grande dúvida. Antes, esse aumento de conta de uma subnotificação, ou de fato é um aumento real de pacientes nessas condições?
É um aumento real de pacientes nessas condições, porque de acordo a gente vai avançando na nossa sociedade, aparecem mais estímulos, né? Como a gente estava conversando aqui antes da entrevista, hoje tem muito o vício em jogos, hoje tem um vício em telas, hoje em dia a condição financeira é muito mais difícil, então antigamente você conseguia as coisas com mais facilidade, com uma certa idade você já tinha comprado uma casa, um carro, então hoje em dia é tudo muito mais difícil, você vai se autocobrando, ao ponto que quando você vê, você está ali adoecendo. E acho que é válido falar que antigamente não tinha conhecimento do que era ansiedade, do que era depressão. Então, se a pessoa estava ali fora do comum, do normal, do que a sociedade julga como comum e normal, você já era uma pessoa louca. Então, não se nomeava isso. Então, acho que tem esses dois pontos. O aumento por conta do estímulo e o aumento por conhecimento do que é esses transtornos.
Quem está nos ouvindo pela rádio, como estamos entrevistando a doutora Luísa aqui, batendo um papo sobre transtornos, esses problemas da nossa sociedade contemporânea. Doutora, Ainda nessa temática, você levantou um ponto que eu acho pertinente, que eu vejo pouca gente falando, essa frustração geracional. Esses filhos que vivem em um momento de acesso à tecnologia, acesso à informação, bombardeado o tempo todo com a vida alheia, né, o que está acontecendo nas redes sociais, e quando se coloca em contraste com seus pais, com seus avós, que na mesma idade já tinham ali um trabalho consolidado, já tinham construído família muitas vezes, já tinham ali o imóvel, isso acaba gerando frustração. Você percebe isso dentro do consultório?
Com certeza. Então, é normal, até adolescente, né, jovem adulto chega na clínica e falando, na minha idade, minha mãe já era mãe, na minha idade, meu pai já tinha um carro, meu pai sustentava a minha família. E, além disso, tem a própria comparação com a internet, que, infelizmente, as pessoas comparam com aquilo que elas estão vendo, que aquilo nem sempre é uma realidade, né? A gente mostra o que a gente quer na internet. Se eu tô aqui 7 horas da manhã, eu tô triste, mas eu posso mostrar que eu tô super feliz, que eu acabei de ganhar algum dinheiro, que eu fui chamada para entrevista de emprego, e não necessariamente isso é verdade. Então, na clínica, a gente tem muito essa comparação, tanto com pessoas próximas, quanto com a internet. Isso gera uma frustração, isso gera uma autocobrança, e aí vem uma ansiedade, vem uma depressão, e outros transtornos de humor, né? Inclusive, tem pessoas que até desencadeiam uma crise de pânico, porque fica tão preso naquele eu preciso, nada tá acontecendo, tá tudo errado, que ela entra em um adoecimento que é difícil, inclusive, trabalhar.
Doutora, saindo da sua, você usou o termo, recebemos muitos pacientes no consultório. E quando a gente fala dessa questão, dessa frustração geracional, a gente pode abrir um leque mais de adultos, né? Hoje, as pessoas... aí você entra na questão do adolescente, que recebe muitos adolescentes com essa autocobrança forte. Como é que está? Você tem alguma estatística ou até mesmo na sua percepção do dia a dia, essa geração mais jovem, né? Essa parcela da população que nasceu já com acesso à tecnologia e que vem se adoecendo. Como é que está isso no dia a dia também?
Então, eu não tenho um percentual aqui, mas eu posso falar da minha percepção clínica, né? Hoje em dia, os adolescentes e os jovens, eles estão cada vez mais imediatistas. Então, é muito difícil trabalhar uma ideia de médio e longo prazo com eles. Em qualquer situação, seja em relacionamento, familiar, amoroso, a parte acadêmica também, a parte profissional. Então, é muito difícil. Até quando a gente vai ali construir metas, o que você acha... que você quer conquistar quando você, daqui 5 anos, daqui 6 anos, é muito difícil, porque ou tem uma visão muito distorcida de que a pessoa quer, ou a pessoa não acredita que ela vai conquistar aquilo pelo como está a situação hoje, né? Então, por ser muito imediatistas, eles são muito ansiosos. E essa ansiedade, muitas vezes, gera depressão, né? Então, a gente tem adolescente hoje deprimido, se esquiva, que não quer sair do quarto, que não quer socializar, e aí treinamento de habilidade social. E o que é esse treinamento de habilidade social? A gente pega algumas habilidades e coloca ele para se expor gradualmente. E quando a gente vai para esse cenário de exposição, ele tem muita ansiedade em situações comuns, como apresentar um trabalho, ou então ligar para pedir uma comida. Tudo eles querem um melhor caminho para tudo. Então, quando tem que ter um mínimo de esforço, acaba gerando um sofrimento, frustração, autocobrança. Então, a gente tem trabalhado muito essa questão nos adolescentes.
Doutora, e nos adultos, né? Ainda na percepção clínica, o principal problema desses pacientes seria um quadro de depressão, ou é mais comum um quadro de ansiedade ou outros transtornos, por exemplo, que a gente está conversando, né, um TDAH, como é que é isso no dia a dia?
É bem espalhado, né? A gente tem ali com ansiedade, com depressão, com TDAH também. Eu acho que é importante, porque o TDAH, da mesma forma que ele vem aqui, tendo um conhecimento, eu acho que é perigoso também, porque as pessoas usam como amuleto ou vai em busca de diagnóstico, e muitas vezes é só uma dificuldade, é o estímulo, a pessoa procrastina mesmo por conta da ansiedade. Mas no adulto a gente vê mais uma questão de ansiedade e depressão, principalmente pelo contexto de trabalho, né? É um trabalho que é muito sobrecarregado, o burnout também é muito presente hoje em dia, principalmente na área de saúde e na área de educação, a gente vê bastante, na área de educação pública, né, seja da parte escolar ou na parte de faculdade, a gente vê bastante, porque a pessoa fica frustrada, ela tenta ali trabalhar, e é muito difícil hoje em dia, não conhecimento. Então, a partir do momento que você trabalha e não é reforçado financeiramente ou até mesmo reconhecimento, aquilo vai te gerando uma frustração e você vai ficando deprimido. E essa depressão, ela não vai só para a parte profissional, ela vai ter impacto no seu relacionamento, na sua família, com os seus filhos. Você vai cada vez se afastando disso e você vai cada vez ficando mais depressivo.
Doutora, para quem está nos ouvindo agora e se viu nessas condições que você, se vê nessas condições que você explicou para a gente aqui, qual é a primeira recomendação? O que essa pessoa precisa fazer de forma imediata, além, é claro, de procurar um profissional?
Ó, a primeira recomendação é, primeiro você precisa falar isso com alguém, com algum familiar, né, para te ajudar. Você precisa de uma rede de apoio. Todo mundo tem que ter uma rede de apoio. Porque se você tem crise de ansiedade, você está se esquivando, e a família também sofre, a família precisa achar um meio de ajudar. Então, achar uma rede de apoio, conversar com essa rede de apoio, tentar outros meios também. Você precisa ter uma rotina no mínimo saudável. Eu sei que tem gente que trabalha o dia todo, mas dormir bem é o básico. O nosso sono é nosso principal regulador. O nosso sono regula nosso comportamento, nosso humor. A gente fica menos impulsivo. Então, é importante ter um sono de qualidade. E buscar um profissional, seja um profissional da rede pública, né, um psicólogo, um psiquiatra, se você precisa, é claro, para você tentar trabalhar isso. E quem já sente, mas não tem tanta necessidade, é importante trabalhar na prevenção. O brasileiro tem muito a cultura de não ter prevenção de nada, só vai no médico, só busca ajuda quando aquilo ali está te impossibilitando. Então, se você já sente uma ansiedade, ou sente que está muito deprimido, que ainda consegue fazer as coisas, eu consigo... Busque ajuda, conversa com alguém, tenta saber sobre, conversa com um profissional, nem que você vá só uma vez para saber o que deve fazer, para ele te nortear. Então, é importante buscar o conhecimento para que você não entre em um transtorno desse. Enquanto ainda é algo que não te atrapalha, né? Não tem uma certa disfunção, você consegue trabalhar para não virar um transtorno. Então, é buscar ajuda na rede de apoio e com profissionais.
Excelente. Minha gente, 7 horas e 58 minutos, acho que é 59 que eu estou sem óculos. Doutora Luísa, obrigado por aceitar o nosso convite, agradecer pela excelente entrevista. Tenho certeza absoluta que você ajudou muita gente hoje que está nos ouvindo.
Obrigada, Vinícius, e bom dia para todos que estão ouvindo.
Tá aí, minha gente, excelente entrevista com a doutora Luísa, falando sobre transtornos de ansiedade, depressivos e muito mais. O nosso programa Bom Dia Cidade está chegando ao fim, 8 horas em ponto. Estaremos de volta, se Deus permitir, segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã, com mais Bom Dia Cidade para você. Siga agora com a programação da Rádio Câmara.
8 horas.
Quando subia na moto, ele se virava um piloto de fuga. Bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU Luz realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha trans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória.
O plenário aprova regras para internação de adolescentes, usuários ou dependentes de drogas, principalmente em comunidades terapêuticas. Câmara estende imunidade tributária para igrejas para a compra de bens e serviços destinados ao funcionamento das entidades. Ministério da Saúde, crescimento de atendimento de saúde mental no SUS, por causa das apostas online. O presidente da Câmara quer votar a regulamentação da inteligência artificial e novo teto para microempreendedores até o final de junho. Não se esqueça, hoje é o último dia para entregar a declaração do Imposto de Renda. Mande suas sugestões, seus comentários ou suas perguntas para o painel eletrônico. O e-mail é radio@câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 78 90 80. O presidente da Câmara espera que a redução da jornada de trabalho seja aprovada rapidamente e comece a vigorar já no segundo semestre deste ano. Pela proposta aprovada na Câmara, o teto da jornada passa de 44 para 42 horas, 2 meses após a promulgação da emenda, e passa para 40 horas nos 12 meses seguintes. Para Ugumoto, o fim da 6x1 foi uma decisão histórica que beneficia 30 milhões de trabalhadores.
Na história do Parlamento, principalmente desde a redemocratização, o Congresso enfrentar várias reformas. Reforma da Previdência, reforma tributária, reforma trabalhista, mas nunca se fez uma reforma que tratasse da vida das pessoas. Foi a primeira vez que nós fizemos e eu estou muito feliz, enquanto presidente da Câmara, ter conduzido esse debate. E essa, ouvir o setor produtivo, o setor que emprega, os representantes dos trabalhadores, ouvir o próprio governo, que é muito importante para que se tenha, né, dentro desse novo arcabouço legislativo, uma convergência de entendimento de que essa pauta é uma pauta necessária, é uma pauta essencial para a sociedade brasileira. E, ao final, concluir a aprovação em 2 turnos com uma maioria esmagadora demonstra que essa não é uma pauta de governo ou da oposição, mas sim uma pauta que foi construída dentro do sentimento da Casa, dentro do sentimento da Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo Brasileiro, que é a Casa mais democrática que nós temos em nosso país, aprovando assim uma agenda que atende a ampla maioria da sociedade brasileira. Serão mais de 37 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que passarão a ter uma nova jornada de trabalho.
Ugumota destacou os 3 pilares que nortearam as negociações da proposta com empresas, trabalhadores e governo.
Desde o início, nós partimos para esse debate com 3 pilares fundamentais, com 3 questões que eram inegociáveis para a Câmara. A primeira é a redução de 44 para 40 horas semanais a jornada de trabalho. O outro ponto, o fim da escala 6x1. Garantir 2 dias de descanso para o trabalhador. E o terceiro ponto, que tudo isso fosse feito sem redução salarial. Começamos, conduzimos e concluímos o debate e a aprovação com esses 3 pilares mantidos, e eu penso que eles representam, não é, a grande vitória para o trabalhador brasileiro, para a mulher chefe de família. Hoje mais da metade dos lares do nosso país são chefiados por mulheres que têm que conciliar múltiplas funções e passarão a ter, com esse dia a mais de descanso, a condição de poder conviver mais com seus filhos, de poder o trabalhador conviver com a sua família, um tempo a mais de lazer, um tempo a mais de descanso, um tempo a mais para cuidar da saúde física, da saúde mental, um tempo a mais para que possamos ter mais qualidade de vida.
O presidente da Câmara refuta o argumento de que a redução da jornada de trabalho vai piorar ainda mais a produtividade no Brasil.
Se nós temos uma das maiores cargas horárias de trabalho do mundo e a nossa produtividade está baixa, está, para mim, muito preciso que não é a jornada que está ditando a nossa produtividade ou não. Eu penso que o que nós temos que fazer para termos mais produtividade no Brasil vai muito além do que se tratar apenas de jornada de trabalho. Vai você podendo investir em tecnologias, vai você desburocratizando aquilo que é o dia a dia das empresas do Brasil. Nós fizemos isso com a reforma tributária, eu acho que vai ajudar nessa desburocratização. É você poder, de certa forma, ter agilidade, por exemplo, em licenciamentos ambientais. É você fazer vida para que se possa empreender no país, para que se possa produzir. É fazer a produtividade melhorar. Jamais o trabalhador pode ser colocado como vilão da produtividade. É isso que nós deixamos muito claro e eu penso que essa, ao contrário de atrapalhar a produtividade, na minha avaliação vai ajudar. Porque quando o trabalhador estiver em ambiente de trabalho mais descansado, com a cabeça melhor, com certeza ele irá produzir mais e diversos estudos e experiências já demonstram isso que estou dizendo.
Ugumota informou ainda que temas prioritários para votação até o final deste semestre serão segurança pública, feminicídio, regulação da inteligência artificial e o novo teto microempreendedor rural. Individual.
Nós vamos seguir apostando e trabalhando a pauta pública do combate à violência contra a mulher, do combate ao feminismo. Nós queremos avançar na regulamentação da inteligência artificial. É uma pauta bastante importante para o nosso país, para o nosso futuro. Nós queremos avançar com os projetos de lei que irão tratar dessa própria adaptação da PEC, que acabou com a escala 6x1. Nós vamos ter ali a oportunidade de fazer nesse projeto de lei algumas adaptações para evitar consequências ruins para alguns setores. Também temos o compromisso de tratar a questão das micro e pequenas empresas individuais. Nós queremos aumentar o valor de faturamento. aumento, esse valor está defasado já de alguns anos, também as empresas que estão dentro do Simples Nacional, flexibilizar para que elas possam contratar mais trabalhadores com carteira assinada, porque hoje quem é MEI só pode contratar um trabalhador por carteira assinada, justamente para que possamos complementar essa aprovação da redução da jornada de trabalho com um ambiente mais propício para que a economia do país possa crescer e possa se desenvolver.
O presidente acredita que a Câmara poderá tratar destes temas até o recesso do meio do ano, levando em conta, inclusive, as eleições no segundo semestre. Agora são 8 horas e 7 minutos e nós vamos conferir agora o resumo da semana que gravamos com o repórter Antônio Vital. Confira agora essa entrevista.
Resumo da semana.
E vamos mais uma vez ao resumo da semana para passar em revista tudo o que foi aprovado, tudo o que foi discutido no plenário da Câmara dos Deputados nesta semana. Ao meu lado já está aqui Antônio Vital, repórter. Como é que vai, Vital? Tudo bem?
Tudo bom, Mauro. Olá, quem nos ouve, né, pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, pelo YouTube. Pois é, a semana cheia de projetos, né? E uns bastante importantes como eu. Do fim da escala 6x1, que vai ser nosso começo. Né?
Esse é o principal.
Esse é o principal destaque da semana. Então, isso já dura há muitas semanas também sendo discutido. Na verdade, essa proposta, o texto final, foi aprovado pela comissão, por uma comissão especial, algumas horas antes de passar para o plenário. O projeto principal é um projeto que está tramitando desde 2019. Aí ele foram pensadas outras duas propostas, que também tratavam de redução da jornada de trabalho. O texto final, ele reduz a jornada de trabalho para 40 horas finais. Com um prazo para que isso aconteça, 60 dias para cair 2 horas, porque hoje é a jornada de 44 horas, então daqui 60 dias vai passar para 42 horas, e um ano depois para 40 horas, isso em relação a quem tem carteira de trabalho assinada. Né? Tem algumas outras, alguns detalhes, com algumas condicionantes, né? Em alguns casos, por exemplo, prevê a compensação para jornadas diferenciadas, que isso ainda vai ser discutido por meio de acordos coletivos, prevê que uma outra lei vai tratar de transição específica para o caso de microempreendedores individuais, para o caso de microempresas, pequenas empresas, e trata também, por exemplo, da questão dos terceirizados, né, que são aqueles funcionários de empresas que prestam serviços para órgãos públicos e que são contratados por meio de licitação. Nesses casos, o prazo vai depender de uma mudança no contrato do órgão público com essa empresa aí. Então tem todos esses condicionantes, a votação foi bastante acalorada, com muita discussão no plenário, né? Houve críticas por parte de muitos deputados da oposição que disseram que essa proposta vai aumentar a informalidade, que não vai resolver o problema dos funcionários, dos trabalhadores, que vai haver uma jornada por fora, né? Então houve muitas críticas no plenário a respeito disso. Na reta final da aprovação, o deputado da oposição, o PL, que é o principal partido da oposição, tentou votar no lugar da proposta que tinha sido objeto de um acordo na comissão especial. Uma das propostas específicas, que era da deputada Érica Hilton, que criava a chamada jornada 4x3, né, 4 dias trabalhados por 3 de folga, que já tinha sido descartada durante as negociações na comissão, e para o que permitiu um acordo em torno da proposta que foi aprovada no final. Acabou que essa tentativa de aprovar um texto paralelo, que era um pouco mais radical que a proposta que acabou sendo aprovada, não deu certo no plenário por questões regimentais, e ficou essa proposta que agora foi para o Senado, né, uma proposta de emenda à Constituição, teve uma ampla maioria de aprovação no plenário. No primeiro turno foram 472 votos, a favor e apenas 22 contra. No segundo turno foi mais ou menos a mesma coisa. Então foi uma proposta que acabou tendo um apoio muito grande de todos os partidos. Houve um acordo prévio, como eu falei, lá na comissão especial, e acabou sendo aprovada aqui na Câmara, foi para o Senado. Houve muita comemoração, principalmente dos partidos da base do governo, que apoiaram essa proposta desde o início. E vamos ver o que acontece agora, né? Mas foi uma sessão que durou até meia-noite, com muito debate.
Isso agora depende do Senado, né? Um outro tema aqui que a gente tem é a questão dos fertilizantes, que é um tema bastante sensível, né? O Brasil é dependente
de importações, e isso, nesses momentos de guerra, faz muita diferença. O que foi aprovado em relação aos fertilizantes?
Como você disse, hoje, por exemplo, o Brasil ele depende de quase 80% dos fertilizantes vindos do exterior. Somente de países como a Rússia, a China. E o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Então, assim, o consumo de fertilizantes aqui é muito alto. E o Brasil, com essa dependência, ele fica muito frágil, uma situação muito frágil diante de qualquer tipo de crise, conflito, que aconteça, né? Conflito, como é o caso agora, por exemplo, do Irã, como foi o caso também quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o abastecimento ficou ameaçado durante certo período. Então, o que esse projeto faz é criar um programa, que chama Programa de Desenvolvimento de Fertilizantes, chamado de Profert, que vai beneficiar com benefícios tributários as empresas fabricantes de fertilizantes. Ela prevê 10 bilhões de reais do orçamento, que eu falo de renúncias fiscais dessas empresas, que vão deixar de pagar vários tributos num prazo de 5 anos, ou seja, vão ser mais ou menos bilhões de reais por ano em fiscais, para que essas empresas implantem, né, e aumentem a produção de fertilizantes nacionais. Paralelo a isso, a proposta obriga todo fertilizante consumido no Brasil, usado na plantação, pelo agronegócio, pelo setor rural do Brasil, ele comece a ter um aumento de fertilizante nacional misturado nesse produto. Então vai começar com 2% no ano que vem e no prazo de 10 anos vai chegar a 30%. Para quê? Para que haja esse aumento de produção interna, né, para que o Brasil deixe de estar sujeito a esse tipo de oscilação no mercado internacional e que a nossa produção de fertilizantes seja suficiente para o consumo na agricultura brasileira, que é muito potente. O projeto foi aprovado e foi para o Senado.
Bom, há também mudanças no seguro rural. Que mudanças foram essas, Vital?
Na verdade, uma série de mudanças na lei de seguro rural. O objetivo é aumentar a cobertura de seguro da produção nacional. Então, esses dois projetos, eles fazem parte de um pacote que foi considerado prioritário pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Começaram a ser votados desde a semana passada vários projetos com benefícios e estímulos ao setor. Esse especificamente, ele cria dentro do uma obrigação do governo federal também colocar dinheiro do orçamento num fundo que vai cobrir esse... servir como garantia para esse tipo de cobertura por parte das seguradoras, para tornar mais atraente tanto para as seguradoras como para o próprio produtor que quiser contratar o seguro. Por exemplo, estabelece que o produtor que contratar o seguro vai ter um prazo, a empresa tem 30 dias para pagar o prêmio no caso de algum prejuízo. O seguro é contratado para cobrir que tipo de coisa? Quando tem perda de safra, quando tem um desastre climático, quando tem uma praga, né? Porque às vezes esse setor rural ele é muito sujeito a esse tipo de coisa. Então, hoje, apenas 8% de todas essas terras que produzem no Brasil são cobertas por seguro rural. Para tornar mais atraente isso, então, esse projeto faz com que o seguro seja aceito como garantia na hora de financiamento da produção, né? Tem algumas obrigações para as empresas, também para o produtor, que vai ter que informar a área plantada, etc, etc. Então, o que ele faz e, sobretudo, tem uma garantia do governo que vai ter dinheiro para ajudar na cobertura desse seguro. Isso foi bastante criticado no plenário por alguns deputados, principalmente do Novo e do Missão, que disseram que isso cria uma outra despesa obrigatória no orçamento, que já é muito engessado, quase 90%, mas como é um projeto que é considerado prioritário, principalmente pela bancada do agronegócio aqui na Câmara, ele foi aprovado, seguiu para o Senado.
Bom, dentro desse pacote rural também tem um projeto relativo aos estoques públicos de alimentos.
Isso já é uma... O que são os estoques públicos de alimentos? É um estoque de alimentos que é administrado pela Conab, que o que ele faz... Por exemplo, o governo compra a produção, e nesse caso é basicamente, não necessariamente de grandes produtores, mas também de médios produtores, pequenos produtores, tem um estoque que permita que assegurar... Por exemplo, se houver uma crise, uma perda de safra, o preço não aumente muito. Você consegue controlar o preço de determinados produtos muito utilizados se você tem um estoque. E, ao mesmo tempo, ele garante a compra diretamente do pequeno produtor, do produtor, para a formação dos estoques. O que esse projeto faz é permitir que essa compra do produtor ela possa ser feita com valores até 25% acima do mercado, o que estimula e garante também a remuneração para o pequeno e para o médio produtor. E permite ações, inclusive autoriza compras diretamente de pequenos produtores, diretamente desse estoque que é regulado pelo governo. E também uma emenda que foi aprovada no plenário permite que uma venda direta desse estoque administrado pela Conab para as pequenas e médias indústrias de alimentos, que podem adquirir então diretamente dos estoques do governo. Então esse projeto também foi aprovado e ia seguir para o Senado também.
Bom, numa semana em que a CCJ avançou na CCJ um projeto sobre redução da maioridade penal, nós temos aí um projeto aprovado pelo plenário nesta quinta-feira sobre internação de adolescentes. O que, que diz esse projeto?
Esse projeto foi bastante discutido no plenário. O projeto original, apresentado pelo deputado Pastor Isidório, permitia a internação de adolescentes em comunidades terapêuticas a pedido dos pais, ou seja, não necessariamente com a concordância desse adolescente, no caso, principalmente, em que esse adolescente é usuário de drogas, dependente químico. Então, o projeto original permitia a internação compulsória. Depois de muita discussão no plenário, o relator acabou alterando essa proposta para fazer com que essa internação possa ser feita voluntariamente, com a concordância do adolescente ou da criança, porque se permite a internação de crianças a partir de 12 anos, de 12 a 18 anos, nessas instituições. O que são as comunidades terapêuticas? São instituições sem fins lucrativos, geralmente ligadas a igrejas, que já funcionam, já cuidam de tratamentos de dependência química para adultos. Hoje, o CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, ele proíbe em resolução interna a internação de adolescentes nesse tipo de instituição. Houve muitas críticas em plenário à abertura dessa possibilidade de internação de crianças e adolescentes nas comunidades terapêuticas, com o argumento que já houve muitos casos de fiscalização em que se verificou maus tratos e infraestrutura não adequada, pessoal não capacitado para lidar com essas crianças e adolescentes. Porém, a maior parte do plenário considerou que isso pode ser uma opção para aquelas famílias que têm um filho como dependente químico e que simplesmente não tem um lugar onde possa ser tratado, se possa se livrar desse vício, principalmente nos casos em que há algum tipo de ameaça, por exemplo, facções criminosas, que são usuários de drogas, traficantes, etc. O CONANDA recomenda hoje que haja esse tipo de tratamento na rede pública, no SUS, preferencialmente nos Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, os CAPS. CAPS-I, nesse caso, e nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, que são os CAPS-AD. Os deputados, principalmente da base do governo, argumentaram que seria melhor, no lugar de permitir a internação de adolescentes nas comunidades terapêuticas, reforçar a estrutura desses órgãos públicos que são destinados a fazer esse tipo de acompanhamento e de tratamento. Porém, a maioria do plenário considerou que as comunidades terapêuticas são uma opção também de tratamento nos casos que não há essa estrutura, principalmente nas cidades pequenas, etc. Então, esse projeto foi aprovado depois de muita discussão e seguiu para o Senado.
Bom, ainda na área da saúde, temos projetos em relação aos direitos de pessoas com diabetes tipo 1.
No ano passado, um projeto bastante parecido foi aprovado aqui pela Câmara. O que esse projeto tratava? Ele equiparava as pessoas com diabetes tipo 1 às pessoas com deficiência, no sentido de ter os mesmos direitos assegurados às pessoas com deficiência. E a diabetes tipo 1 ela atinge cerca de 600 mil pessoas no Brasil, e ela provoca problema, é um problema que às vezes pode ser muito grave de saúde. O projeto anterior foi vetado integralmente pelo presidente Lula, com o argumento de que você não pode prever uma medida dessas, genérica, sem haver uma avaliação individual da pessoa que tem diabetes tipo 1 ou da pessoa com diabetes com deficiência, porque depende também do grau da doença. O que esse projeto faz é permitir que as pessoas que têm essa doença possam ter os mesmos direitos das pessoas com deficiência, porém, condiciona isso a uma avaliação biopsicossocial feita por uma equipe multidisciplinar, ou seja, que na prática vai analisar caso a caso se a pessoa deve ou não ser considerada pessoa com deficiência para efeitos de direitos já previstos na legislação para as demais deficiências que existem. Esse projeto foi, como já passado pelo Senado, foi aprovado pela Câmara e é enviado para a presidencial e pode virar lei. Então, pessoalmente, os deputados da bancada do governo estavam confiantes de que, dessa vez, esse projeto vai ser sancionado.
Vital, temos ainda a criação do Circuito de Quadrilhas Juninas.
Esse é um projeto que cria o Circuito Nordestino de Quadrilhas Juninas, que vai entrar no calendário oficial do Ministério do Turismo. E esse circuito também será considerado patrimônio imaterial da região Nordeste, que é uma coisa importante, porque estamos na véspera de junho, que é o mês das festas juninas, que é um mês de muitas comemorações, principalmente no Nordeste, mas a tradição também já se espalhou por outras cidades do Brasil, por todas as regiões, em todo lugar, aqui em Brasília mesmo, a gente tem muita festa junina nessa época. O que esse projeto faz é considerar que as festas juninas e as que ocorrem nas cidades de Juazeiro do Norte e Maracanaú, no Ceará, Campina Grande e Patos, na Paraíba, e Caruaru e Petrolina, em Pernambuco, estejam dentro desse circuito das quadrilhas juninas e festas juninas que poderão vir a ter apoio oficial, já que estão inscritas oficialmente nesse circuito, né, que o objetivo é, primeiro, atrair turistas, né, permitir que o poder público possa investir, por exemplo, em infraestrutura, em divulgação, etc. E os deputados, mesmo de cidades que não estão previstas nesse circuito oficial, aprovaram de maneira simbólica essa proposta e argumentaram que depois podem acrescentar outras cidades também nesse circuito. E o projeto foi aprovado, foi para o Senado.
Por fim, temos aí um projeto em relação à imunidade para igrejas.
A imunidade é diferente da isenção tributária, porque quando determinado setor tem imunidade tributária, isso significa que o governo não pode cobrar tributos. É proibido de cobrar tributos. Isso está na